Paz e bênção de Deus a você, meu irmão, minha irmã. Sou Dom Pedro Cipollini, bispo da Diocese de Santo André, os 7 municípios que abrange o grande ABC, a nossa diocese. Hoje é dia 30 de outubro, estamos no final, finalizando esse mês das missões, nesse domingo, 31º domingo do tempo comum. E quero convidá-los para meditarmos a palavra de Deus, verbo, a palavra se fez carne, né? O verbo é Jesus, a palavra encarnada. O evangelho de hoje que nos é proposto é de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Ouçamos com atenção. Jesus entrou em Jericó. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para o ver, quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se na casa de um pecador, referindo-se a Jesus, né? Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e, se tiver roubado alguém, restituirei 4 vezes. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Graças a Deus. Narrativa linda, comovente desse evangelho. Jesus se convida a ir à casa de um pecador. Então a conclusão do evangelho revela a missão de Jesus. O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Nos lembra um outro momento no qual Jesus diz: não são os sãos que precisam médico, mas os doentes. Essa afirmação de Jesus não foi compreendida por todos os que o criticavam, pelo fato de ele hospedar-se na casa de um homem rico. Zaqueu desejava conhecer Jesus, provavelmente pela fama que corria em torno do mestre. Para vê-lo, assume uma atitude estranha. Ele era baixinho, né? Subiu numa árvore, né? Jesus pede para que ele desça da árvore, e Jesus se convida para entrar na casa dele, para visitá-lo. O povo reage. Como Jesus, defensor dos pobres, entrando na casa de um rico? A atitude do mestre consegue demover o coração do chefe dos cobradores de impostos. Zaqueu desceu não somente da árvore, mas também da sua posição social de rico. Sem palavras e sem sermão, só a presença de Jesus, a sua bondade, foi suficiente para transformar radicalmente aquele homem, transformar a vida de Zaqueu. Introduzido no espírito de justiça e de amor solidário do evangelho, esse homem rico abre mão do que tem, dando aos pobres, e devolve a quem tinha roubado. Um verdadeiro milagre de conversão, que mostra que ele era escravo do dinheiro. Quem vive escravo do dinheiro acaba se fechando em si mesmo, ignorando a realidade dos necessitados e pobres, e tornando-se um escravo do próprio dinheiro. A idolatria ao dinheiro desumaniza o ser humano. Zaqueu assume um novo projeto de vida. abraça-se a justiça e a fraternidade do reino, que inclui a partilha. Zaqueu mostra que ele não precisava de tudo aquilo que ele tinha, que era demais. O acúmulo de riqueza é algo que desumaniza a pessoa. Então, ele ganha uma nova vida. Diante de Deus, ele está vivo, porque entrou no dinamismo do Evangelho. Queridos irmãos e irmãs, nós queremos, neste dia, recordando essa conversão desse homem, essa conversão que depois os apóstolos continuarão a pregar por todo o tempo e chegou até nós. E hoje, sendo dia 30, nós queremos rezar a oração de Santo André Apóstolo. Santo André é padroeiro da nossa diocese e nós queremos invocá-lo sobre todas as pessoas, todas as realidades da nossa igreja. E eu compus uma oração a este nosso querido padroeiro, para que possamos rezá-la na nossa diocese. Vamos rezar todo dia 30 aqui, terminando a reflexão da palavra, rezemos a Santo André. Santo André Apóstolo, padroeiro da nossa igreja diocesana, a vós me dirijo na esperança e na fé, intercedei por mim diante de Deus. Vós fostes escolhido e chamado por Jesus Cristo para fazer parte do número dos apóstolos que o seguiram de perto, participando de suas aflições e suas dores. Por isso, creio que estás glorificado com ele. Vós fostes missionário da primeira hora. Levastes até Jesus vosso irmão Simão, que recebeu dele o novo nome de Pedro. Leve-me até Jesus todos os dias de minha vida, para que nele eu encontre a salvação e seja, em virtude do meu batismo, feito missionário do Evangelho. Vós que escolhestes os que queriam ver Jesus, apresentando-os a ele, ensina-me a ser acolhedor, a trabalhar para que nossa igreja seja acolhedora e misericordiosa. Vós que ajudastes a organizar o povo faminto e favorecestes o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ajuda-me a ser solidário e contribuir para que nossas comunidades vivam a comunhão, participação e partilha. Santo André Apóstolo, rogai por nós, por nossa Igreja Diocesana. Amém. Queridos irmãos e irmãs, rezemos também hoje pelo encerramento do retiro anual dos nossos diáconos permanentes. Às 11 horas estarei celebrando missa com esses queridos irmãos que exercem o ministério diaconal em nossa diocese e concluem um retiro espiritual, um momento único, feliz, momento de união com Deus, de reforçar no coração e renovar o desejo de seguir Jesus, sendo discípulos missionários. E por intercessão de Santo André Apóstolo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fique em paz, fique com Deus, que Deus lhe dê saúde e alegria.
Fiéis defuntos. Em vez de propor-nos hoje a veneração de um santo, a Igreja nos convida a comemorar, pelo nosso sufrágio, as almas dos fiéis já falecidos. A comemoração de todos os fiéis defuntos foi instituída neste dia a fim de socorrer, por boas obras gerais, os que não se beneficiam de preces especificamente dedicadas a eles. Deve-se a uma iniciativa tomada pelos monges beneditinos por volta do ano 1000. O abade São Odilo, superior mosteiro de Cluny na França, deu ordem para que todos os conventos filiados a esta ordem se celebrasse um ofício pelos defuntos na tarde do 1º de novembro. Essa comemoração foi adotada pela autoridade da Igreja de tal modo que, aos poucos, se tornou universal a dedicação de 2 de novembro à comemoração dos irmãos já falecidos. Irmãos, nos diz São Paulo Apóstolo, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes tristes como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morrerem. Essa exortação de Paulo é dirigida também a cada um de nós. O dia dos finados não é um dia de tristeza nem lamúrias, como o é para aqueles que não têm fé, mas é dia de saudosa recordação, confortada pela fé, que nos garante que nosso relacionamento com as almas dos finados não está interrompida pela morte, mas é sempre vivo e atuante pela oração de sufrágio. A doutrina relativa aos finados põe em admirável luz a harmonia entre a justiça e a bondade de Deus Pai, de tal modo que também os corações mais frios não resistem hoje a um saudoso pensamento de piedade religiosa em favor dos irmãos falecidos. A fé nos ensina que existe um lugar de purificação pelas almas depois da morte, pois toda criatura que morre carrega faltas, misérias, dívidas espirituais por pecados cometidos, mesmo morrendo reconciliada com Deus. Essas faltas o impedem de entrar diretamente no reino de Deus, que é o reino da santidade perfeita, da luz e felicidade. Deus, em sua bondade, providenciou um lugar de purificação que a tradição da Igreja chamou de purgatório. Quanto a isso, o Catecismo da Igreja Católica afirma: o pecado grave priva-nos da comunhão com Deus e, portanto, torna-nos incapazes da vida eterna, cuja privação se chama pena eterna do pecado. Por outro lado, todo pecado, mesmo venial, traz consigo um apego desordenado às criaturas, o qual precisa ser purificado, quer nesta vida, quer depois da morte, no estado que se chama purgatório. Esta purificação liberta do que se chama pena temporal do pecado. Estas duas penas não devem ser consideradas como uma espécie de vingança infligida por Deus do exterior, mas como algo decorrente da própria natureza do pecado. Uma conversão procedente de uma caridade fervorosa pode chegar à total purificação do pecador, de modo que nenhuma pena subsista. Pela solidariedade espiritual que existe entre os batizados por força de nossa inserção no corpo místico de Cristo, temos condições de oferecer preces, sacrifícios em sufrágios das almas do purgatório, que ficam assim beneficiadas em suas penas. Esta doutrina já era conhecida no Antigo Testamento. De fato, lemos no segundo livro de Macabeus que, depois de uma batalha do povo judeu contra os inimigos, Judas Macabeu mandou recolher ofertas a serem enviados ao templo de Jerusalém, solicitando orações e sacrifícios em sufrágio dos soldados tombados na terra e na guerra. Pois ele concluiu: é um pensamento santo e salutar orar pelos mortos para que sejam livres dos seus pecados. Também Jesus Cristo fez alusão aos pecados que não são perdoados nem nesta terra, nem na outra vida. Orações de sufrágio em favor das almas dos mortos sempre foram praticadas nas igrejas desde os primeiros séculos. Nas catacumbas romanas, onde se sepultavam os cristãos, há inúmeras inscrições alusivas a preces que os defuntos solicitam dos irmãos na fé. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, ao falecer perto de Roma, enquanto viajava para a África, assim falava aos dois filhos que a acompanhavam: "Ponde meu corpo em qualquer lugar e não vos preocupeis com ele. Só vos peço que, no altar de Deus, vos lembreis de mim onde quer que estiveres." As almas dos nossos falecidos parecem dizer com o patriarca Jó: "Compadecei-vos de mim, ao menos vós que sois meus amigos, porque a mão do Senhor me tocou." Santo e salutar é o pensamento de orar pelos mortos para que sejam livres dos seus pecados. Indulgência. No dia de finados, aos que visitarem o cemitério e rezarem, mesmo só mentalmente, pelos defuntos, concede-se uma indulgência plenária, só aplicável aos defuntos. Diariamente, do dia 1 ao dia 8 de novembro, nas condições costumeiras, isto é, confissão sacramental, comunhão eucarística e oração nas intenções do Sumo Pontífice, nos restantes dias do ano, a indulgência parcial. Ainda neste dia, em todas as igrejas, oratórios públicos e semipúblicos, igualmente lucra-se uma indulgência plenária, só aplicável aos defuntos. A obra que se prescreve é a piedosa visitação à igreja, durante a qual se deve rezar o Pai Nosso e Creio, confissão sacramental, comunhão eucarística e oração na intenção do Sumo Pontífice, que pode ser um Pai Nosso e Ave Maria, ou qualquer outra oração conforme inspirar a piedade e devoção. Página 462 do Diretório Litúrgico da CNBB. Oração pelos falecidos. Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, nós vos pedimos por, neste momento fala-se o nome do falecido, que chamastes deste mundo. Dai-lhe a felicidade, a luz e a paz. Que ele, tendo passado pela morte, participe do convívio de vossos santos na luz eterna, como prometestes a Abraão e a sua descendência. Que sua alma nada sofra e vos digneis ressuscitá-lo com os vossos santos no dia da ressurreição e da recompensa. Perdoai-lhe os pecados para que alcance junto a vós a vida imortal no reino eterno. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dai-lhe, Senhor, o repouso eterno e brilhe para ele a vossa luz. Amém.
Igreja é só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.
Com a verdadeira cor.